Senhoras e senhores, nosso boa tarde. Neste momento estamos dando início à solenidade de a sessão solene de inauguração da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Formosa. E ao iniciarmos o trabalho, os convidamos para compor a mesa os seguintes e demais integrantes e vereadores dessa casa. Já está presente o vereador presidente Edmundo Nunes Dourado, o primeiro secretário professor Rafael Barros, o vereador Trovão. Vamos mencionar aqui, só para nós registrarmos em ata, a presença e convidar para a mesa e para a composição o vereador Miro Baique, o vereador Netinho Lacerda, o vereador Bruno Araújo, o vereador Carlinhos da Vila, o vereador Ceguinho, o vereador Eduardo Paiva, o vereador Jorge Trovão se faz presente, o vereador Jurandir Oliveira, o vereador Macarrão, o vereador professor Rafael, o vereador Roberta Brito, o vereador Wener Patrick. Quero convidar aqui o representante do Poder Executivo para compor a mesa dos trabalhos. Convido também para compor a mesa dos trabalhos o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Florian Augusto Coutinho Madruga. Convido o ex-vereador Santiago Ribeiro para compor a mesa dos trabalhos. Convidamos a representante ou representante da Subsecretaria Estadual de Educação. Quero convidar aqui o professor Albino, das Faculdades Integradas de IESC, para também compor a mesa dos trabalhos. Quero registrar a presença aqui do professor palestrista, meu amigo Hélio, que se faz presente, que também tem uma grande importância na educação de Formosa, na conscientização de empreendedorismo da educação como um todo. Senhoras e senhores, nesse momento convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional e, em seguida, o hino a Formosa.
Barulho que senta as estrelas. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, por sempre está a justiça brava forte. Verás que o filho teu não pode mudar, nem tem de adorar a própria morte.
Obrigado. Quero convidar também para a composição da mesa dos trabalhos nosso comandante do 16º Batalhão do Itiquira, o Major Elifas, e convido também o representante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Luiz Sérgio. Muito obrigado. Quero registrar aqui a presença do Superintendente Municipal de Esportes Caburé e registrar a presença do Jander, da imprensa, do Tribuna News e do Júnior Barbosa, da Rádio 91 FM, que fazem a cobertura nessa tarde. Senhoras e senhores, neste momento, presidindo a presente sessão solene, passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Formosa, o vereador Edmundo Nunes Dourado, vereador Mundim, para que seja aberto os trabalhos de forma oficial.
Muito boa tarde a todos. Dê início aí a presente sessão solene, onde se cria a escola legislativa na cidade de Formosa. Quero aqui, antes de fazer alguns comentários, que exaltar aqui ao nobre colega vereador, professor Rafael Barros, pelo esse projeto, um projeto que vem contra a realidade dos municípios goianos, sem contar de 246 municípios da Federação, Formosa, a primeira escola do Legislativo no Estado de Goiás. Quero aqui só para me parabenizar pelo brilhante projeto. Sou coautor da parceria do projeto, mas o mérito, sim, é do vereador Rafael Barros, professor dedicado. Para mim é uma satisfação fazer parte junto dos autores dos projetos. Quero aqui dar boas-vindas aos professores que se faz presente, que para nós é uma satisfação. Quero aqui, em nome de todos os formosenses, agradecer a presença do professor Albino, da Faculdade de ESG. Para nós é um privilégio ter o senhor aqui nesse momento, onde está inaugurando aqui a Escola do Legislativo Formosense. Para nós é uma satisfação. Da mesma forma, nosso comandante de Formosa, Major Elifas, muito obrigado pela presença, um parceiro da cidade de Formosa, um parceiro do Legislativo Formosense. Para nós é uma satisfação ter Vossa Excelência aqui junto com nós. Tenho certeza que as pessoas que aqui se encontram vai sim se agraciar aí dessa escola legislativa. Formosa é o marco, e assim, sem falar que é para o Estado de Goiás, a primeira cidade que tem a escola legislativa formosense. Ao Tenente Luiz, do Corpo Bombeiro, para nós é uma satisfação, leva aí a todos os oficiais lá, nosso agradecimento, que vocês são parceiros também do Legislativo, sempre nos nos trabalhos, sempre presente com a cidade de Formosa, sempre presente com a nossa população de Formosa. Ex-vereador, atuante, Joel Ribeiro, para nós é uma satisfação. Santiago Ribeiro, irmão do doutor Joel, um dos excelentes vereadores que teve aqui nessa casa. Ele também é um dos vereadores que mais executou o projeto aqui nessa casa. Por aqui, parabenizar pelo brilhante trabalho que passou aqui. Formosa teve uma perda de um vereador que, pelo seu trabalho, às vezes não teve o reconhecimento, que política é assim, às vezes muito que merece o reconhecimento, às vezes não tem, mas para Formosa, vários outros vereadores, inclusive ele teve aí essa infelicidade de não voltar para casa, mas foi um vereador atuante, um vereador que muito dedicou à nossa cidade de Formosa. Ao vereador Joel Santiago, que vai se presente, o vereador atuante, parabéns, Joel, pelas suas atitudes, pelo seu vínculo aí com, não só com a zona rural da nossa cidade, mas com a zona urbana. Eu tenho certeza que esse é o caminho. Eu tenho certeza que muito tem para contribuir com o Legislativo Formosense. Aqui quero agradecer a presença do jornalista Jander Paulo e todos os jornalistas, radialistas que se faz presente. O superintendente de esporte, Caburé, fazendo um excelente trabalho aí à frente aí da superintendência de esporte. Formosa está de parabéns, finais aí dos campeonatos, muito promissora, muitas pessoas nos eventos, parabéns aí pelo trabalho, representando aí o prefeito municipal da nossa cidade. O professor Célio, que muito aí nos honra com a sua presença. Para nós é uma satisfação muito grande estar hoje aqui junto conosco. A Alexandre Bosch, que se faz presente, para nós é uma satisfação ter aqui, né, você junto conosco aqui nessa tarde maravilhosa, onde que a gente comemora aí a implantação da Escola Legislativa Formosa. Aqui quero aqui deixar por último aqui veio aqui para dar uns, não só um conselho, mas aí um trabalho de forma diferenciada para nós vereadores de Formosa, especialmente ao autor do projeto, o vereador professor Rafael, o senhor Florian, presidente da ABEL. Muito obrigado pela presença do senhor. Fez um compromisso com o vereador professor Rafael, que estaria aqui nessa solenidade. Para nós é uma satisfação, principalmente para mim, que é o presidente, ter a honra aí do senhor. E foi das palavras do senhor que Formosa é a primeira cidade a implantar a escola legislativa. Para mim é uma satisfação. E com essa satisfação, quero aqui passar a presidência e a presidência dos trabalhos ao vice-presidente, professor Rafael, que faz a conclusão e fazer os trabalhos aí da implantação da Escola Legislativa. Quero aqui agradecer a presença de todos, a presença de todos os funcionários, pessoas que vieram para que realmente fazer essa linda festa. Às vezes o pessoal pensa, poderia a casa estar cheia, mas é o que vale a qualidade das pessoas que estão presentes, para aquelas pessoas que realmente levam aquilo que é de melhor do Legislativo Formosense. Muito obrigado pela presença de vocês.
Senhor presidente, público presente, com muita alegria que a gente participa de uma sessão solene como essa, e eu quero brindar esse momento com alguns amigos, companheiros que estão aqui hoje para comprovar e concretizar aí um grande projeto para essa cidade, para essa Casa de Leis. Quero agradecer a presença de todos vocês, indistintamente, público presente, não posso também deixar de mencionar algumas pessoas que são muito importantes para esse acontecimento, como aqueles que já estão assentados à mesa, professor Albino, Luiz Sérgio, representante bombeiro, comandante Elifas, o doutor Santiago, ex-vereador, bastante atuante, diga-se de passagem, inclusive, vou mencionar mais tarde, mas eu quero já fazer esse relato, que esse projeto só está acontecendo hoje, quero dar todos os créditos, obviamente, a gente aprimora, mas a lei foi na gestão dele, ele que teve essa iniciativa, buscou esse movimento que está acontecendo no Brasil todo, acho que o doutor Flória vai falar mais especificamente, mas o doutor Santiago trouxe para essa casa e sempre quando a gente busca elaborar um projeto de lei, fica difícil, viu, doutor? O senhor já tinha feito. Assim como esse, mas muitos outros projetos importantes, indicações importantes na sua passagem aqui. O senhor está sendo, para mim, um grande exemplo. Eu tenho seguido aqui muitas orientações e muitos projetos que o senhor deixou nesta casa. Obrigado pela presença. Sr. Flória, um amigo que eu conheci lá em Brasília, presidente da Bel, nós decidimos buscar conhecimento e trazer aí a Escola Legislativa para Formosa, e a primeira pessoa que nós buscamos conhecimento, nós fomos na fonte certa. Nós fomos lá conhecer o senhor e tivemos a grata satisfação de trazer esse empreendimento para essa Casa de Leis, e nos deixa mais orgulhosos ainda saber que é a primeira Escola Legislativa do Estado de Goiás, né? Então a gente fica mais honrado com a sua presença, o senhor poder estar inaugurando nesse Estado que a gente ama, que a gente gosta. O senhor seja bem-vindo à nossa Casa de Leis, ao nosso Estado, à nossa cidade, e principalmente para inaugurar a Escola Legislativa. É com muita honra que a gente recebe vocês aqui. Quero agradecer ao senhor, presidente, por ter aberto todas as portas para mim no momento que eu apresentei o projeto para o senhor. O senhor não hesitou em nenhum momento. O senhor falou, vamos e conte comigo no que você precisar, porque um projeto dessa natureza, dessa magnitude, não pode ser desperdiçado e a gente precisa realmente colocar à disposição da cidade, à disposição do cidadão formosense. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo, companheiro Joelso Trovão, um vereador bastante atuante, um companheiro de luta, né, dentro dessa casa. E quero agradecer sua presença e agradecer também a todos os servidores aqui desta casa, que estão aqui de alguma forma representando os gabinetes. Obrigado pela presença de vocês. Quero, presidente, antes de passar também a palavra para dar seguimento à cerimônia, eu não poderia deixar, já que a gente está falando de escola, eu não poderia te falar em dois momentos sobre professor e aluno. E se vocês me permitissem, eu queria convidar dois alunos e dois professores para fazer parte dessa mesa. Eu acho de extrema importância a gente ter esse conjugado que vai ser, talvez, um dos mais importantes aqui. Eu queria convidar a Mariana, que é representante aqui dos alunos. Mariana, por favor, você como aluna secundarista de um movimento importante na cidade de Formosa, queria que você viesse fazer parte da mesa junto conosco aqui, representando os alunos de Formosa. Quero também convidar o ex-aluno de administração, o Alexandre Borges. Por favor, Alexandre, ex-aluno de administração, por favor, componha a mesa. E quero convidar a professora Celi, grande amiga, de grandes projetos nessa cidade, implantou a horta orgânica deste município. Diga-se de passagem, estamos sentindo sua falta, viu, Celi? O município está sentindo sua falta. Quero te convidar para fazer parte como professora, representante dos professores também. E quero convidar uma professora também, uma amiga, muito gentil pela sua presença, é a nossa amiga Ana Rita. Gostaria que você fizesse parte também dessa mesa comigo, por favor, representando aqui os professores. Agradecendo a presença de vários amigos aqui presentes, o Helio Henrique, o Nelson, vários pessoal da mídia, né, mídia local, Neuzimar Coelho, Jander, todos que estão aqui. Júnior Barbosa, nos dando toda essa, fazendo essa cobertura. Antes, agradecer também a presença da pastora Eliane Camargo, muito obrigado pela sua presença. E, então, acho que agora a mesa está composta, quero agradecer, de fato, a todos presentes, para a gente dar continuidade, mais tarde farei o uso da palavra para explicar sobre a escola do Legislativo. Muito obrigado.
Aproveitar, senhor presidente, em exercício, convidar também o professor Heitor de Magalhães, que agora representa a UEG, a diretora professora Arlete, ele que é coordenador da UEG, convidar também para que componha a mesa dos trabalhos.
Professor, seja bem-vindo, por favor.
Quero aqui também agradecer a presença. Ele disse, olha, não me convida para a mesa, mas hoje a contribuição é garantida, que é o tesoureiro que acompanha o nosso presidente, o José Carlos Brito. Muito obrigado pela sua presença aqui acompanhando. E na oportunidade nós passaremos a palavra ao presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, o senhor Florian Augusto.
Excelentíssimo senhor vereador Edmundo Dourado, presidente da Câmara Municipal de Formosa, excelentíssimo senhor vereador professor Rafael, vice-presidente desta casa, senhores vereadores desta simpática, agradável e receptiva cidade goiana, que eu já conhecia de muitos anos atrás, e hoje, ao retornar à cidade, fiquei admirado com o seu progresso, com a sua organização, com a hospitalidade, porque para eu chegar aqui à Câmara, tive que parar o carro na rua e perguntar onde ficava a Câmara, e a cidadã da cidade, educadamente, muito gentilmente, nos informou como chegar até aqui. A cidade está de parabéns pelos seus cidadãos. Ex-vereador Santiago, prazer em conhecer Vossa Excelência e parabéns, porque o senhor foi o autor do projeto inicialmente que criou essa escola. Autoridades aqui presentes, estudantes, professores, meus colegas servidores da Câmara Municipal de Formosa, e eu os chamo de colegas porque eu também sou servidor de uma casa legislativa, fui durante 43 anos servidor do Senado Federal, onde me aposentei em dezembro de 2016 e em janeiro de 2017 voltei não mais como servidor efetivo, mas como voluntário para dar continuidade a esse trabalho de educação legislativa que a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas realiza por todo o Brasil. Meus senhores, minhas senhoras, uma das perguntas que eu mais ouço, presidente Edmundo, por onde ando, para cima e para baixo deste país, é a seguinte pergunta: para que uma Câmara Municipal, que é uma escola do Legislativo? Essa pergunta é recorrente, feita por vereadores, feita por prefeitos, feita por autoridades e até por cidadãos mesmo das cidades me perguntam isso. E eu respondo que a Câmara Municipal deve instalar a sua escola para que ela cumpra uma determinação da Constituição Federal. A Constituição, que este ano completa 30 anos da sua promulgação, dia 5 de dezembro deste ano, fazem 30 anos que o presidente Ulisses Guimarães, o saudoso Ulisses Guimarães, promulgou a Constituição que ele denominou de Constituição Cidadã. E está lá no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, o seguinte dispositivo: administração pública criará as suas escolas de governo para a capacitação dos servidores públicos, quer sejam os servidores públicos federais, os estaduais e os municipais. E o constituinte, ao colocar esse dispositivo na Constituição Federal, ele teve como objetivo principal a profissionalização da administração pública. O que ele quis, obrigando todos os órgãos dos três poderes a ter as suas escolas, era justamente para capacitarem os seus servidores públicos, para que esses servidores pudessem cada vez mais estar melhor preparados, não só para atender aos gestores, no caso do Legislativo, aos vereadores, aos deputados, aos senadores da República, mas principalmente para atender bem aos cidadãos. Por isso que nós somos chamados de servidores públicos, eu acho que nós deveríamos ser chamados de servidores do público. E para servir bem ao público, nós temos que estar muito bem preparados, principalmente no mundo de hoje, professor Rafael, que o senhor sabe muito mais do que eu, de que a velocidade do conhecimento é rápida demais e nós temos que acompanhar essa evolução, senão nós ficamos para trás. Pois bem, foi por isso que o Poder Executivo criou a sua escola de governo, a Escola Nacional de Administração Pública, que funciona em Brasília. O Poder Judiciário criou as suas escolas de magistratura, hoje também espalhadas em todo o país, tanto no nível federal quanto no nível estadual. E o Poder Legislativo brasileiro começou a criar suas escolas pelo Senado Federal. O Senado tem uma escola que chama-se Instituto Legislativo Brasileiro, que é a escola que prepara os servidores daquela casa para atender aos senadores e aos cidadãos que se dirigem ao Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados também criou a sua escola, já faz alguns anos, chama-se Centro de Formação da Câmara dos Deputados, e o Tribunal de Contas da União, que tem o Instituto César Delo Correia. Então, essas três instituições, no âmbito federal, têm as suas escolas funcionando já há décadas. No nível estadual, só a partir de 2006 é que as escolas começaram a ser criadas em todas as assembleias, porque até então somente quatro assembleias tinham escolas do Legislativo. A de Minas, que foi a primeira, a de Pernambuco, que foi a segunda, a terceira, a de Santa Catarina e a quarta, a do Rio Grande do Sul. A partir de 2006, as demais assembleias criaram suas escolas, formando 27, se você incluir a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E nenhuma Câmara Municipal tinha escola do Legislativo até recentemente. Nenhuma Câmara Municipal, nem de capital e nem do interior. E foi a partir da criação da nossa associação, a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, é que as câmaras municipais começaram a criar, principalmente no interior, mais do que nas capitais. Hoje, em capitais, nós só temos 11 escolas do Legislativo funcionando em Câmara Municipal. E no interior, nós já temos aproximadamente 100 escolas. E em Goiás, como disse o presidente Edmundo, Formosa é a primeira Câmara Municipal do Estado de Goiás a ter a sua escola do Legislativo criada, inaugurada e instalada nessa data de hoje. É uma data histórica para essa cidade, porque a escola do Legislativo é um marco divisor em qualquer capital, em qualquer cidade, em qualquer município onde ela é criada, porque ela passa a ser um elo importantíssimo entre o Poder Legislativo e os cidadãos da cidade. Pelo que eu tenho vivenciado e visto no Brasil, as escolas do Legislativo, além de cumprirem esse mandato constitucional de capacitar os servidores públicos da sua cidade, da Casa Legislativa, principalmente, ela tem um segundo viés, que talvez seja até mais importante, porque esse é o viés voltado para o cidadão. Enquanto a Constituição Federal manda que a escola funcione para dentro da Câmara Municipal, para capacitação dos seus servidores. A nossa associação estimula as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a fazer as escolas do Legislativo funcionarem para fora da Câmara Municipal, fazendo com que esse trabalho seja voltado principalmente para os estudantes de primeiro, de segundo e de terceiro graus, e também para as lideranças comunitárias. Então, as escolas do Legislativo hoje, vereador professor Rafael, tem essa relevante importância, a da educação cidadã, a de trazer para dentro da Câmara Municipal os cidadãos que não costumam frequentar as sessões, as dependências, as comissões, as audiências públicas das casas legislativas. Esse é um papel preponderante que a Escola do Legislativo de Formosa com certeza irá desempenhar. Sair daqui de dentro da Câmara e até as escolas, e lá nas escolas, junto com as diretoras, com os professores e com os estudantes, formar esse grande movimento que hoje nós precisamos ter no Brasil, o movimento da cidadania. Que, na realidade, se nós analisarmos friamente, nós, infelizmente, no Brasil, exercemos muito pouco o direito da cidadania. Nós exercemos a cidadania pela metade. Exercemos a cidadania quando nós vamos em busca dos nossos direitos. Mas esquecemos totalmente de ser cidadãos quando procuramos os nossos deveres. E é por isso que nós precisamos, principalmente os estudantes que estão aqui dentro, terem essa consciência de que nós precisamos ser cidadãos por completo. É isso que o Brasil precisa, é isso que o Brasil espera. E a Escola do Legislativo tem essa missão também, de fazer a educação cidadã, de tornar os nossos estudantes, os nossos jovens, cidadãos por completo. E para que isso aconteça, só há um meio de nós chegarmos às escolas levando o ensino da cidadania. Porque na nossa educação formal, na nossa grade curricular, e os diretores que estão aqui presentes, os professores sabem disso, não há nenhuma matéria voltada para a cidadania. É uma falha gritante que nós temos no nosso sistema curricular, mas que, infelizmente, até hoje, não houve essa preocupação. Mas agora, com as escolas do Legislativo, com certeza, aqui em Formosa, como tem acontecido nas cidades onde foram criadas as escolas do Legislativo, a cidadania passará a ser uma matéria extracurricular, mas que fará parte também da atividade desses estudantes. Principalmente com a figura, eu não sei se tem aqui em Formosa, mas com certeza haverá de ter, a figura do vereador Mirim, a figura do Parlamento Jovem, que é trazer para dentro da casa estudantes para que eles exerçam a sua atividade como parlamentares, para que eles despertem para a política como ciência, a política como aquela verdade que nós precisamos tê-la diariamente na nossa atividade de cidadãos, porque é inconcebível alguém viver fora da política. A política nós exercemos, nós começamos a exercer política na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. A política nós exercemos na igreja que frequentamos, a política nós exercemos no clube do qual nós fazemos parte, a política nós exercemos no nosso trabalho, no dia a dia do nosso trabalho. Então, nós não vivemos sem política. E a política precisa ser despertada para essas novas gerações que estão surgindo, para que a gente tenha realmente o Brasil, plagiando aqui a Globo, o Brasil que nós queremos. É um Brasil com política, em que todos, jovens, todos os cidadãos, participem da política, sem coloração partidária e sem politicagem, mas a política como essência para o nosso dia a dia de cidadãos. Então, a Escola do Legislativo, professor Rafael, vem com essa missão também. E eu tenho certeza absoluta pela experiência, pelo que eu tenho vivenciado com outras escolas, eu pediria ao Brito que me trouxesse aqui para que eu possa mostrar aqui para os vereadores e para as pessoas que estão presentes o trabalho que as escolas do Legislativo vêm fazendo pelo Brasil afora a partir do Senado Federal. A partir do Senado Federal. Junto a todos os cidadãos brasileiros. O exemplo é da Constituição também, Brito. E nós precisamos também, além de ter a escola funcionando, de ter uma biblioteca. Toda a Câmara Municipal deveria ter uma biblioteca dentro da Câmara, presidente Edmundo. Uma biblioteca aberta para o cidadão. É na biblioteca que nós vamos encontrar os livros que vão formar a cidadania. Então, nós precisamos que ter dentro da Câmara Municipal os estudantes, os jovens, para que eles tenham um ambiente dentro da Câmara, além do ambiente da política, além do ambiente da discussão dos problemas da cidade, ele também tem um ambiente de cultura. E isso é necessário, ter uma biblioteca. E me perguntaram outro dia, e foi um vereador que me perguntou, que para ele ia ser muito difícil propor à Câmara Municipal a criação de uma biblioteca, porque a biblioteca é muito caro. Me disse o vereador. E eu contei para ele o exemplo da biblioteca do Senado Federal, que este ano completou 192 anos de existência, e essa biblioteca começou com 5 livros, ainda no tempo do Império, livros esses que foram doados por um marquês daqueles lá do Rio de Janeiro ao Senado, e o Senado se viu na obrigação de, com 5 livros, criar uma biblioteca. Hoje é uma biblioteca que tem mais de 300 mil volumes e ela é aberta aos cidadãos e é muito mais frequentada por professores, por pesquisadores, por historiadores e por estudantes do que pelos próprios servidores e senadores da República. E eu, quando eu estou dizendo isso, eu quero aqui afirmar perante todos os senhores e senhoras de que o Senado Federal está doando às escolas do Legislativo, das câmaras municipais, os exemplares que compõem o seu acervo de publicações da gráfica do Senado, que o senhor conheceu recentemente, as publicações que nós chamamos de publicações de legislação, que são todas as leis a partir da Constituição Federal, até todos os estatutos que são publicados pela gráfica do Senado, bem como os livros do Conselho Editorial do Senado Federal, que compõem o acervo de publicações históricas. Esse total de livros de publicações do Senado dá aproximadamente 200 volumes. E esses 200 títulos estão à disposição, a partir de hoje, da Câmara Municipal de Formosa, através da doação que o Senado faz quando o presidente solicitar que esses livros sejam encaminhados aqui sem nenhum custo para a Câmara Municipal de Formosa. Chegarão aqui todos os livros para compor uma futura biblioteca, se não tem ainda, aqui da Câmara Municipal. Mas eu dizia que eu queria mostrar algumas coisas que as câmaras municipais, eu trouxe especificamente de câmaras municipais de cidade do interior. Aqui é um trabalho feito pela Câmara Municipal da cidade de Varginha, lá em Minas Gerais, mais conhecida como a terra do ET. É um trabalho fantástico que essa Câmara Municipal, que é a Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, faz junto aos estudantes da cidade. Trouxe também vereador professor Rafael, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma cartilha de parlamento jovem. Trouxe aqui da Câmara Municipal de Taboão da Serra de São Paulo, uma publicação para os estudantes daquela cidade. E o nosso coqueluche da Abel, que são essas duas publicações. E eu queria mostrar para todos vocês o trabalho de uma escola do Legislativo, de uma cidade do interior de Minas Gerais, precisamente a cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é a Constituição Federal para Crianças de Ensino de Primeiro Grau. Porque ler a Constituição Federal é uma das coisas mais difíceis que existem para qualquer cidadão, e a razão de ser uma linguagem truncada, uma linguagem com termos jurídicos, de interpretação variada. Então, é muito difícil para um cidadão comum interpretar a Constituição. Então, a pedido da ABEL, da nossa associação, a professora Madu Macedo, diretora da Escola do Legislativo lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais, criou essa Constituição em miúdos, que nada mais é do que os capítulos referentes a direitos e deveres dos cidadãos. E para os estudantes de ensino médio, foi lançada a Constituição em miúdos 2, este ano agora, no mês passado, nós fizemos o lançamento também da Constituição Federal para estudantes de ensino médio. Então, esse é o trabalho, vereador, que as escolas do Legislativo vêm fazendo pelo Brasil afora, e eu acredito que a de Formosa também dará sua contribuição para a cidadania aqui da cidade, do estado de Goiás. E eu tenho a impressão que eu já tinha trazido para o senhor, mas vou reforçar aqui. Aqui é uma parceria que a escola pode fazer com a escola do Senado. Aqui estão a história da escola do Legislativo do Senado e todos os cursos que a escola de governo do Senado disponibiliza para a escola da Câmara Municipal de Formosa. E dois trabalhos recentes da ABEL, da associação, esse é para os vereadores e para os prefeitos. O primeiro é esse aqui, o Poder Legislativo Municipal no Brasil. Essa publicação aqui, ela deveria ser obrigatória para todos os vereadores, porque aqui diz tudo o que o vereador pode fazer e o que o vereador não pode fazer. O que um prefeito pode fazer e o que um prefeito não pode fazer. Tem um trabalho feito por escola do Legislativo, no caso, a escola lá do Senado. E agora, recentemente, este ano agora, o Senado, através do seu Centro de Estudos Políticos, que é um órgão do Senado que trata justamente de desenvolver estudos para o entendimento da política no cenário do Congresso Nacional, criou esse guia de ação de gestores municipais para a construção de cidades sustentáveis. E quando eu entrei em Formosa hoje, eu vi que ainda tem muita coisa na área da sustentabilidade que precisa ser feita aqui em Formosa. Essa é uma publicação lá do Senado Federal, junto com a ABEL, através do senador Fernando Collor, que é o presidente desse Centro de Estudos Político do Senado Federal. É uma pequena amostra do trabalho que as escolas do Legislativo vêm fazendo pelo Brasil afora. E eu queria encerrar aqui, presidente, eu queria encerrar porque a minha caminhada pelo Brasil afora nesses últimos 15 anos tem sido isso, de conversar sobre cidadania. E eu tenho a impressão que quando no Brasil nós tivermos consciência de que somos cidadãos e que como cidadãos nós temos deveres, obrigações e direitos mesmo perante nossa cidade, o nosso município, nosso estado, nós precisamos disso no Brasil para que a gente possa mudar o rumo das coisas que a gente tem visto pelo Brasil e que todos nós condenamos. E eu acho, como eu disse, que o principal caminho é o conhecimento da Constituição Federal, que é o que aqui dentro está contido, tudo o que acontece conosco no nosso dia a dia. Está tudo aqui nesse livro. Basta que a gente siga os dispositivos constitucionais para que as coisas aconteçam da forma como deve acontecer, da forma correta. E eu trouxe aqui para o presidente Edmundo e para o vereador professor Rafael um exemplar personalizado da Constituição Federal. Espero que ela sirva de inspiração para eles e para os demais vereadores aqui da cidade e, principalmente, que fica à disposição dos cidadãos aqui de Formosa. Parabenizo a Vossa Excelência pela criação da escola, do Legislativo. E coloco a nossa Associação Brasileira da Escola do Legislativo à disposição aqui de todos os vereadores, de todos os servidores e, principalmente, dos cidadãos de Formosa. Muito obrigado.
Obrigado. Na oportunidade, eu quero agradecer as presenças do Dr. Leôncio e do engenheiro Nelson, muito obrigado. Também quero franquear a palavra aos senhores da mesa. Dois minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, meus cumprimentos ao público. Eu sou o professor Heitor de Magalhães, sou coordenador acadêmico do campus daqui de Formosa, da Universidade Estadual. Estou aqui representando a direção, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar pelo acontecimento, porque isso realmente é um acontecimento importante, a criação de uma escola do Legislativo. Coincidentemente, eu acabei de orientar um trabalho de pós-graduação de um servidor do Senado e que fez uma análise do que vem acontecendo na escola do Senado. Muito interessante. Eles têm feito cursos importantíssimos para todos os servidores do Senado e têm também expandido a sua atuação por meio da educação à distância para a comunidade em geral. Isso é muito importante. Gostaria de tocar num ponto muito central nessa discussão, que é a educação política, né? Fora do Brasil, e eu tive a chance, a sorte de estudar fora do Brasil, é muito comum o estudo da política nas escolas, né? A política não só enquanto teoria política, mas a política enquanto gestão da coisa pública. E, infelizmente, aqui no Brasil nós não temos essa tradição, como mencionou o orador anterior, não tem uma disciplina no currículo das escolas que se preocupe com isso. E, do meu ponto de vista, é até incompreensível no Brasil por que não tem. Eu não vou entrar no detalhe para não alongar minha felicitação aqui. Tá? De todo modo, eu espero que vocês aqui na Câmara Legislativa se organizem bem. O convidado central aí da mesa, me parece, já está dando uma contribuição muito importante, que é mostrar o caminho da formação do acervo, né? E, a partir daí, o que se pode fazer. Do nosso lado, lá, aqui da universidade, nós nos colocamos à disposição de vocês para o que for necessário. Tá bom? Realmente, eu estou sensibilizado com a criação da Escola do Legislativo aqui em Formosa e desejo muita sorte e muito trabalho na área, porque acho que os cidadãos do município precisam e os cidadãos do Estado também precisam dessa educação política. Não só aqui, né? No Brasil inteiro a gente precisa cada vez mais disso. Muito obrigado, boa sorte, felicidades.
Bem, já aproveitando a fala do presidente, passo aqui nesse momento ao presidente de exercício Rafael e também ao presidente Mundim para fazer as assinaturas já para entregar a solicitação do acervo. Aqui em Formosa é assim. Já sai oficiado. Professor Rafael e presidente da Câmara entregam, então, de forma oficial aqui, de acordo com a assessoria, nossa solicitação do município de Formosa. Mais alguns dos senhores desejam, professor Albino?
Muito boa tarde a todos. Quero parabenizar a iniciativa da Câmara, através aqui do Luiz Vereador, com a ideia. Gostaria de dizer que também temos uma experiência lá na instituição, eu sou o diretor das faculdades de ESGO. Pedi recentemente que introduzisse no colégio uma disciplina, criamos a ementa, que é Cultura, Ética e Cidadania. Justamente nesse sentido, nessa direção, para que os nossos alunos, as crianças, começassem a ter essa visão e essa consciência política. A ideia é que eles entendam como é que funciona realmente essa, a questão política, a cidadania, a ética, a cultura, para que eles possam, mais adiante, poder ter uma consciência melhor e poder cobrar melhor também, que muitas vezes as pessoas não têm noção de quais são as verdadeiras funções das diversas esferas da política, como o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Tivemos também em nossa instituição aquele programa que creio que a maioria aqui conhece, que é o PROERD, que é um programa de erradicação das drogas, que também tem um papel fundamental nesse sentido. Então, essa atitude, essa iniciativa, com certeza vai aproximar mais os nossos cidadãos da Câmara de Vereadores, vai conseguir, com isso, naturalmente, ter uma melhor noção do que é o papel importantíssimo que é a Câmara de Vereadores e que todos os nossos cidadãos possam participar mais dessa casa, né? Muito obrigado.
Só queria fazer uma intervenção, professor Albino, agradecendo o comentário dos senhores, que são professores, professor Heitor também, que levasse esse apelo da Câmara para essas duas instituições importantes nessa cidade, tanto a UEG quanto a IESGO, que essa parceria para um estágio de conhecimento, que é um dos programas que a gente vai estar implantando junto à Câmara, fosse a gente pudesse encontrar as portas abertas das instituições para que a gente pudesse realmente dar seguimento a este programa que está sendo inaugurado aqui hoje. Muito obrigado.
Perfeito. Pois não, professor.
Boa tarde. É um prazer estar aqui. É uma honra também, viu, Rafael? Uma honra. E eu quero parabenizá-los, todos, a casa, todos que estão aqui, porque o Brasil tem jeito, e é pela educação. Não tem outra saída senão pela educação. Eu trabalhei durante 30 anos, e agora eu me aposentei, tem exatamente um ano, e um dos temas transversais do eixo da educação é ética e cidadania. Então, nós somos indisculpáveis. Nós não precisamos... já é um tema transversal. Ele precisa nortear todo o nosso trabalho, ele precisa de estar ali todos os dias. É falta mesmo de um pouquinho de sensibilidade. E quando o nosso convidado falou de direito e dever, eu costumava brincar com meus alunos e com meus colegas de trabalho, porque... Eu já sabia que eu estaria aposentada em 2017, mas em 2015 eu aceitei um desafio de trazer um curso para dentro da escola. Foi um embate, imagina. Seu colega é seu professor representando a entidade que é do governo, que ele esquece que é dele, né? E assim foi muito difícil, mas foi muito válido. Você precisa conhecer a empresa que você está inserido. Que seja ela a Câmara Legislativa, se seja ela a escola municipal, estadual, particular. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Então, a experiência foi muito válida. E nós sempre falávamos que direito e deveres. Na ordem alfabética, dever vem primeiro. E nós não procuramos os nossos deveres, só gritamos pelos nossos direitos. Então, onde nós estivermos, nós temos condições de trabalhar esse tema. Ética e cidadania. E nós estamos num momento político que é necessário que nós nos levantemos para trazer o conhecimento para as pessoas. Porque o profeta já dizia que o povo perece por falta de conhecimento em todas as áreas das nossas vidas. Eu falo de mim, onde eu me falta o conhecimento, eu me pego numa saia justa. Então, parabéns. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Eu até cutuquei meu filho ali dizendo, o nome dele até é diferente. Então, é um privilégio, eu vou responder por Formosa, eu sou Formosa. Eu fiquei muito feliz de participar desse momento. Recebi o convite, respondi, é claro, e não sabia a dimensão que era. Mais uma vez, né, na pessoa de Rafael, eu vou parabenizá-los. Por todo o movimento que está só começando, viu? Só começando. E com um presente maravilhoso que nós recebemos. Muito obrigada.
Mais alguém dos senhores?
Boa tarde. Eu sou a Mariana, acabei de concluir o ensino médio. A gente estava até... Deixa eu ver se... terminei o ensino médio recentemente, lá no Instituto Federal de Goiás. Como a professora falou, foi uma coisa que eu não sabia a dimensão do que estava se tratando aqui, porque é sempre uma pauta estudantil e das organizações estudantis a questão de uma educação crítica, que a gente não tem nas escolas, e inclusive os institutos federais, que têm um currículo diferencial, né, dentro do municipal. Não sempre procuramos, dentro dessas pautas estudantis, dentro das entidades, aí a gente fala da UBS, a gente fala da UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a gente fala sempre da educação crítica e desse tipo de conhecimento que a gente não recebe na escola. Então, eu realmente não sabia a dimensão do que se tratava essa escola do Legislativo. Então, eu queria parabenizar e dizer que eu estou muito feliz mesmo, porque é uma iniciativa e um projeto que pode se tornar uma coisa gigante dentro de Formosa, principalmente pensando na taxa de analfabetismo político que a gente tem atualmente, não só em Formosa, né, no Brasil inteiro. Principalmente na parte juvenil, a gente costuma banalizar a política de uma forma muito grande, como se política fosse algo que não fizesse parte da gente, mas, na verdade, quando a gente está nesse momento, a gente percebe que política é a gente dentro de casa, é a gente no trabalho, é a gente em qualquer lugar, né? Então, eu queria parabenizar novamente, dizer que eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada, professor Rafael.
Mais alguém dos senhores, das senhoras?
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde ao público presente. Eu também gostaria de parabenizar a iniciativa. Eu também, como ex-aluno, quando estava se formando na faculdade, a gente sentiu muito essa carência na educação, né? Principalmente na parte de cidadania. Hoje em dia, a política ela é vista como uma coisa tenebrosa, né? As pessoas veem com maus olhos, infelizmente. Como foi dito aqui, a política faz parte do nosso cotidiano. E na faculdade, a gente até chegou a fazer no último ano de eleição, falando sobre isso, né? Usando aplicativos, usando a tecnologia para estar informando as pessoas, né? QR codes e outro tipo de coisa. Então, vindo uma escola desse gabarito para a cidade, trazendo informação às pessoas, vai ser de tamanha importância, né? A gente até costumava brincar quando a pessoa falava, não, política não... A gente tinha, na Grécia, né? Quando uma pessoa não se interessava pela vida do outro, se preocupava pelo próximo, né? Não queria o melhor do outro, essa pessoa era chamada de idiótitos, né? Que hoje nós nomeamos essa pessoa de idiota, né? E aquela pessoa que se preocupava com a cidade, se preocupava com o bem-estar da pessoa, se preocupava com o próximo, chamava essa pessoa de políticos, né? Que hoje vem se chamar político, né? Então, o político é isso. É a pessoa que se preocupa com o bem-estar social, com o próximo, né? Com a vivência da cidadania, né? Então, eu espero que isso seja passado para a juventude e que isso mostre a importância da política na vida das pessoas, tá bom? Parabéns de novo aí, parabéns aos vereadores pela iniciativa, parabéns pela ajuda já dada e parabéns a todos aí por estarem participando.
Mais alguém dos senhores, das senhoras? Pois não.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. E eu não podia deixar de ressaltar ética, cidadania, mas o meio ambiente, né? Ainda mais que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Eu, como gestora ambiental, né? Sou que brigo pelas causas ambientais há quase 30 anos, então a gente não podia deixar, e eu vi nos livros, dois livros enfatizando o meio ambiente, né? E a Constituição, vi rapidamente, mas deu para eu notar a Constituição ali da área do meio ambiente também, tudo assim, para assim, facilitar o conhecimento sobre as causas ambientais que se fazem urgentes. Então, assim, eu acho assim, é tudo muito... Eu estou muito assim, lisonjeada de estar aqui. Fiquei muito alegre de ouvir suas palavras, assim, gostei muito da fala do senhor. E a gente só tem que agradecer a sua presença aqui, sua colaboração para o nosso município. E agradecer esse gestor maravilhoso que é Rafael também, que Rafael sempre esteve na frente, né, Rafael? Sempre, assim, é um grande administrador também. E sempre percebeu, sempre valorizou essas causas, tanto éticas como culturais, como ambientais, como políticas, né? E a política junta isso tudo, né, para fazer a política. Sem um desses não tem política séria. Então, assim, eu só tenho que agradecer, cumprimentar todo mundo da mesa, os estudantes ali, muito legal isso, todo mundo que está aqui. E eu espero que seja, que seja um sucesso mesmo, porque merece ser um sucesso essa escola. Parabéns, e parabéns a todos, e uma boa tarde a todos.
Passaremos agora, então, às falas finais. Convido o ex-vereador Santiago para fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhor vereador Mundinho, professor Rafael, vereador Joelson, demais componentes da mesa, demais autoridades, assistência. Boa tarde a todos. Eu, no final de 2017, 16, né, uma das últimas sessões aqui, eu até comentei com o ex-presidente Mundinho que eu não tinha, achava que nunca mais ia sentar numa cadeira dessas. Né, por as razões naquela época expostas, mas olha como a vida às vezes nos reserva agradáveis surpresas. Com o convite do vereador, o gentil convite do vereador Rafael, que resgatou esse projeto de nossa lavra, lá antigo, e teve a sutileza, a educação e a elegância de me procurar, me ofertando um convite para que eu viesse na sessão solene, que eu não podia deixar de prestigiar. É um projeto extremamente interessante e importante, né, para a população, uma vez que é de conhecimento público, que quando o vereador ele se elege, ele não tem conhecimento do que ele vai fazer. Essa é a verdade. E ele se elege e contrata um, dois, dependendo da casa legislativa, alguns servidores nomeados, que também não sabem o que vão fazer. E, afinal, ninguém sabe, nasce sabendo, não é? Mas é importante que se qualifique, né? Que se instrumentalize essa integração entre a Câmara de Vereadores e a sociedade civil. É muito salutar, é muito saudável, e é importante isso. E é um poder extremamente forte e que muitas vezes ele não exerce aquilo que deveria, não é? Muitas vezes, em muitos casos, o poder legislativo ele é simplesmente um apêndice do poder executivo. Ele é um pau-mandado do poder executivo. Bom, essa questão vencida, essa integração vai trazer naturalmente um retorno à sociedade. E é importante se investir no servidor, além dessas outras medidas que são tomadas, estágio de conhecimento, parlamento jovem, vereador Mirim, mas eu vou me restringir um pouco mais ao servidor e ao vereador, porque são conhecimentos que se adquirem, né, que servem para a vida toda, tanto o servidor estável quanto o servidor nomeado, né, serão conhecimentos que serão inseridos no seu currículo. Né? E que o conhecimento é a única coisa que a gente não perde, né? Ninguém toma. O vereador Rafael disse, não, o senhor foi o propositor do projeto. De fato, a questão é que a gente, quando é eleito, né, a gente faz esse serviço à população e ele passa a ser da cidade. E eu tenho um grande privilégio de saber que tem um senhor como um senhor que resgatou um projeto lá e está tentando colocar em prática e está conseguindo, já com um suporte bastante sustentável, com o apoio do presidente. E isso são coisas que devem ser reconhecidas, né? Porque, às vezes, é uma grande frustração para o próprio vereador. Né? Logo que ele assume, ele acha que ele tem poder de execução, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Na própria eleição, ele... Não, que eu vou trazer uma faculdade, que eu vou trazer uma UTI, que eu vou trazer... O camarada não sabe o que ele vai fazer. Ele sequer sabe o que ele vai fazer. Então, eu só tenho a parabenizar, agradecer ao gentil convite do vereador Rafael e dizer que a minha passagem aqui foi meteórica, vereador Rafael. Apenas 2 anos, mas tivemos o privilégio de apresentar mais de 500 indicações, mais de 60 projetos de lei, mais de 35 aprovados, né? E que, de alguma forma, isso sirva para contribuir com a nossa sociedade mais para frente, né? Que se possa colocar em prática essas leis, se possam na prática se aplicar, porque o Brasil tem uma das legislações mais, digamos, mais desenvolvidas do planeta, mas muito pouco aplicada. E, por fim, vou concordar com a professora lá, que, de fato, a única forma de avanço de uma sociedade é a educação. E, para isso, os servidores têm que ser bem remunerados, têm que ter condições de fazerem estudos mais aprofundados, desenvolverem pós-graduação e tal, escola a tempo integral, né? E as próprias famílias desamparadas devem ter um suporte do Estado, porque o primeiro conhecimento que a gente tem é dentro da família, dentro de casa. Esse é o primeiro aprendizado, né? E a gente aprende outras disciplinas na escola. Mais uma vez agradeço a gentil convite, parabéns, muito obrigado.
Então, nesse instante, eu quero convidar os senhores Alex Nunes e Diogo Severíssimo, servidores efetivos dessa casa, para serem empossados nos cargos de diretor e coordenador geral da escola.
Queria que o senhor Flora entregasse para o diretor a posse dele e o vereador Mundinho entregasse para o Diogo a posse dele.
Servidores concursados dessa casa, então, são efetivados diretor e coordenador geral da escola.
Queria convidar os senhores para permanecer aqui, se possível, que o senhor permanecesse na mesa, por favor.
Fará uso da palavra nesse momento o presidente da Escola do Legislativo em Formosa, o vereador professor Rafael Barros.
Senhor presidente, demais convidados, público aqui presente, amigos, professores, alunos, é com muita satisfação que eu quero externar um pouquinho da minha satisfação em poder estar inaugurando uma escola, né? Como professor há 21 anos que a gente milita, quando a gente chega nesta casa, como ex-secretário de educação que fui, quando eu sentei aqui, doutor Santiago, eu senti justamente o que o senhor falou. O que fazer? A gente se sente perdido, porque realmente falta, por mais que a gente tenha os nossos livros à disposição, como professor, inclusive, de gestão pública que sou, da UEG e da Faculdade Camburi de Formosa, eu comecei a lembrar aquilo que a gente fala em sala de aula, divisão de poderes, os 3 poderes, qual que é o papel de cada um. E quando eu sentei aqui, que eu vi que muita coisa precisa ser revista do ponto de vista técnico, né? A gente começou a buscar outros caminhos, porque a política muitas vezes nos impede de exercer o real papel, como o senhor mesmo disse. Não depende só daquilo que está na Constituição e naquilo que está no regimento desta casa. São outras forças que navegam, que a gente muitas vezes não tem tanto cacife para poder dar continuar um trabalho, né? Dar continuidade de um trabalho. Mas não é por isso que a gente desiste. Então, é com base neste projeto que eu trago, como professor e como aluno, ex-aluno, que fui militante, viu, Mariana? Nós já conversamos. Eu sou ex-militante do movimento estudantil. inclusive com a aprovação desta casa naquela época, de uma lei que dava a meia entrada. Com esforço nosso, criamos uma associação de estudantes de Formosa, a ASEF. E ali eu senti, obviamente, um desejo de um dia estar sentado onde eu estou. Começou exatamente há 17 anos atrás. E naquele momento, a gente, obviamente, passando por vários setores, eu também sou servidor público, passando por consultorias na área de administração, quando a gente senta aqui, a responsabilidade aumenta, a cadeira pesa. E aí a obrigação ela tem que ser respondida, né, de alguma forma. Eu não posso passar aqui sem ter alguma coisa que a gente pudesse contribuir. E navegando, buscando informações, como a gente não para, que a gente estuda sempre, eu me deparei com esse projeto, conversando com alguns amigos, conversando com algumas pessoas, eu busquei informação e fui direto no site da Bel. Né? Eu falei, mas será que Formosa já não tem um projeto como esse? E a hora que eu consultei aqui dentro da casa, no nosso sistema, eu encontrei seu projeto, Dr. Santiago. E aí eu falei, nossa, melhor ainda, o projeto já está pronto. Não tem por que não implantá-lo, não dar seguimento. Obviamente, nós buscamos lá com o Dr. Flória, estivemos lá muito bem recebidos, e nos deu todo o suporte, todo o aparato legal, trouxemos, revisamos aquilo que tinha sido empregado, aprimoramos e trouxemos a ideia para o presidente que, como eu disse anteriormente, o presidente Edmundo Dourado abriu as portas da Câmara Legislativa para um projeto dessa natureza. Eu, como professor, obviamente, estou muito empolgado com a fala de vocês, com a aceitação de vocês, com a aceitação desta casa. A aprovação dela foi unânime, diga-se de passagem, nas três votações. Os vereadores entenderam a necessidade. E reforçando aquela ideia mesmo de capacitar internamente a casa, de dar suporte técnico, né? Nós temos inúmeros sistemas online, inclusive o SAPL, que é um sistema que já dá, o Interleges, ele dá todo um treinamento à distância, mas eu acredito muito no presencial também. Então eu vejo uma das nossas conversas, quando o Mundim perguntou qual é o valor de se implantar uma escola como essa, eu falei, custo zero praticamente. A sala de aula está aqui, está pronta. Esse plenário vai ser a sala de aula. O que nós precisamos é só equipar uma sala que já está ali disponível e prontamente ceder um espaço, reformulamos um espaço ali. Precisamos de um espaço para poder manter os arquivos, manter toda a parte documental da escola para a gente executar. E olhando os projetos já existentes, porque é um padrão, acredito que é nacional, embora haja algumas escolas que dão outros nomes, eu preferi manter, porque eu achei, inclusive, o nome muito, muito adequado, eu preferi trazer o mesmo nome que está sendo praticado no Brasil por aí, que são três programas muito fortes que mexem com a sociedade, do ponto de vista educacional, que são o estágio conhecimento, que é voltado para o aluno de ensino superior, esse é uma forma de você trazer o aluno para o debate, uma forma de você trazer o estudante para participar de um movimento estudantil aqui dentro e conhecer principalmente os nossos afazeres, os procedimentos legislativos, né? Participar um pouquinho da voz, do debate, conversar com os vereadores. Nós temos um outro programa chamado Parlamento Jovem, que é voltado para o nível de segundo grau. Também exerce a mesma influência, é uma forma de você discutir tanto cidadania, tanto política, como ética nas escolas, buscar esse aluno. Como muito bem disse vocês aqui, falar de política hoje, num cenário como esse, falar que você, inclusive, é um político, muitas vezes é constrangedor. Eu tenho passado momentos onde as pessoas me apresentam, esse aqui é o vereador. Professor Rafael, você é o quê? Professor ou é vereador? Eu sou professor. Eu estou de passagem como vereador. Ainda bem que você está falando assim, porque falar que é vereador hoje é meio complicado. As pessoas chegam até a virar as costas, como eu sou exemplo disso. Muitas pessoas evitam de conversar com você por você ser político. Isso é muito ruim, porque se joga todo mundo numa vala comum. Eu tenho dito isso. Pessoas ruins estão em qualquer lugar, seja na vida pública ou fora dela. Você tem gente ruim no clube, na família, no colégio, na igreja, na empresa que a gente trabalha, tem os bons, tem os ruins. No setor público também, na política também não é diferente. Eu acho que todos os senhores comungam dessa ideia, onde vocês estão. Então, eu vejo que o cenário está demonstrando um lado ruim da política. E, diga-se de passagem, que isso é muito bom. O país chegou no momento que precisava fazer realmente essa revisão e está sendo feito. Vamos demorar muito ainda. Eu acredito que os nossos netos, bisnetos, ainda vão colher um período melhor do que esse que nós estamos vivenciando e com muito mais credibilidade, obviamente. Eu acredito nisso e trabalho para isso. Agora, falar de política e falar, igual eu fui convidado esses dias por uma professora para dar uma palestra sobre política dentro de uma escola de segundo grau, o desinteresse é enorme. Por que cai no descrédito? Por que é desinteressante falar? E nós perdemos ao longo do tempo. Quem é que não estudou aqui moral e cívica? Eu fui um aluno de moral e cívica. Nós perdemos isso ao longo do tempo. Como muito bem disse, foi intencional, professor? Não sei, talvez seja. Mas é uma forma, então, desse lado político, social, trabalhar isso de forma melhor, desenvolver pessoas com interesse para a política, essa boa política, entender qual é o procedimento, como é que funciona o poder instituído. Né? Então, quando eu senti isso, isso veio ao encontro daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudei, e estou hoje aqui empossado para transmitir isso para a sociedade, como professor, representando uma categoria importante, eu não poderia deixar de abraçar um projeto desse. Então, eu faço com muita alegria e peço que todos transmitam aos que não puderam estar aqui hoje da magnitude de um projeto instituído por esta Casa de Leis, por uma casa muitas vezes desacreditada, mas pode ter certeza que tem gente séria aqui dentro. Eu acredito que tem pessoas sérias aqui dentro, pessoas que dão o seu suor, que acreditam ainda no ideal. E pode ter certeza que eu sou uma delas. Quero agradecer a presença de vocês, indistintamente, cada um de vocês, por ter acolhido um convite, um simples convite, de uma sessão acontecendo numa tarde como essa, mas pode ter certeza. Talvez eu não consiga ainda dentro deste mandato, mas talvez isso fique para a história de Formosa, como um divisor de águas para esta Casa de Leis, para aqueles que vão ainda sentar nesta cadeira, e para aqueles funcionários que estão passando. Eu falo isso muito lá dentro do meu gabinete. Usem esse gabinete para vocês estudarem, para vocês entenderem. Isso aqui é uma faculdade. São 4 anos que vocês vão passar aqui comigo. Utilizem isso, estudem. Nada garante que vocês vão estar daqui 4 anos aqui. Outros estarão, outros passarão por aqui. Então, é a oportunidade. Então, eu vejo que um projeto como esse é uma grande oportunidade para esta casa, para as pessoas que estão passando aqui nessa legislatura. E, obviamente, Formosa tem tudo a colher futuramente com um grande projeto como esse, abraçado de forma correta. Obrigado de coração a todos que participaram, todos que se envolveram, o meu gabinete, a Rejane, o Alexandre, a todos aqueles que apoiaram a ideia. Quero agradecer a você, Alex, todo o empenho, você e o Diogo, que acataram o meu convite. Quando eu observei o regimento e observei os objetivos, eu vi em você, porque a gente conhece, a gente sabe da sua competência, a gente sabe da sua forma, do seu conhecimento, e dentro da casa eu não podia deixar de fazer esse convite a você. Então, pode contar comigo, acredito muito no seu trabalho, e eu tenho certeza que com o apoio de toda a casa, esse projeto hoje, como muito bem disse o vereador Santiago, esse projeto agora já não é mais meu e nem seu, viu, vereador? Esse projeto agora é da casa, desta cidade. Então, receba com muita responsabilidade, com muito carinho essas obrigações. Agradeço mais uma vez, presidente, a toda a sua equipe, né, o Beto, a todos, o Jackson, todos que o Stan, que tiveram todo aí apoiando a abertura, dando essa oportunidade para a gente estar sentado aqui hoje, discutindo sobre um importante trabalho, a sua equipe abrindo portas para a gente aqui dentro da casa, dando todo o suporte. Sei que nós vamos, é só o começo, nós vamos precisar mais. O senhor vai me ver com o Pires na mão muitas vezes no seu gabinete, pedindo. Para realmente a gente precisa dar continuidade a um trabalho tão importante. Mais uma vez, muito obrigado, finalizo minhas palavras.
Vereador Joelson, do Trovão, com a palavra.
Cumprimento a todos e a todas aqui presentes. Quero aqui agradecer a Vossa Excelência pelo convite para fazer parte desse projeto maravilhoso. Digo para o senhor que pode contar comigo. E também quero parabenizar o ex-vereador Santiago e ao professor Rafael pela propositura do projeto. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer mais uma vez todos os participantes. Nós sabemos do compromisso, professor Rafael, que às vezes a implantação, às vezes é fácil, mas a continuidade do projeto que é difícil, mas pode ter certeza, enquanto a gente estiver aí no Legislativo Formosense, nós vamos dar todo o suporte que, e ainda sem contar que é a primeira escola legislativa no estado de Goiás. Então, quer dizer, para nós é um privilégio, é uma honra e é uma responsabilidade a mais. Tenho certeza que as responsabilidades vão ser cumpridas, já foi instalado, né, a sala. Nós temos um plenário exemplar para que realmente dá condições para que realmente envolva não só nós vereadores, funcionários, mas assim a população. Quero aqui parabenizar o vereador Santiago Ribeiro. Eu tenho certeza, Santiago, se lembra quando assim que nas despedidas de 2016, o senhor, quero que pelo menos um projeto meu venha a vingar nessa casa. Quer dizer que talvez o senhor tenha vários projetos importantes, às vezes esse pode ter sido o mais importante que o senhor fez aqui nessa casa e está sendo aí agraciado junto com o vereador professor Rafael. Eu acho que as coisas vêm na hora e eu tenho certeza que quem tem que ganhar com isso é a nossa sociedade. A professora, quando ela se fala que o melhor caminho é a educação e ela tem que vir acompanhada com a cultura, porque a cultura o povo está perdendo ela. E aonde que nós temos que resgatar a cultura do povo brasileiro? Que cada dia passa, não só na política, os políticos, mas assim, na vida real mesmo, hoje existe desfecho que jamais tem visto. Então, eu quero que é só agradecer vocês pelas palavras que realmente condiz com a verdade do dia a dia que nós vivemos hoje no país. Não é só no município de Formosa, no estado, mas assim, o país, a forma que ele está sendo conduzido. Tem políticos que realmente nos envergonha muito. Eu tenho falado não só para meus filhos, mas para meus amigos. Eu tenho um privilégio de ter minha irmã 3 vezes vereadora dessa cidade, eu por 3 vezes vereador, 3 vezes presidente dessa casa, mas com as graças de Deus, pela a contribuição, pelo apoio dos colegas dessa casa, que muitos nos alegram e fazem um legislativo diferente. Nós podemos aqui falar que não há visto nos últimos anos assim, corrupção que assola assim, o Legislativo Formosa. Para nós temos um privilégio, temos assim, aquela convicção do dever, não só cumprido, mas que tem que cumprir enquanto nós exercemos nossos mandatos. Então, aqui eu tenho à frente de várias pessoas renomadas do nosso município, igual o comandante da 6º Batalhão, Elifas, o Luiz, do Corpo Bombeiro, uma jovem estudante que tem muito o que aprender, tenho certeza que vai ensinar muitas pessoas no nosso município, nosso estado e país, um jovem que acabou assim, de fazer já faculdade, mas tem o que aprender e ainda ensinar bastante, o professor da faculdade, o EG, para nós é um privilégio estar aí, ainda que Formosa precisa muito no meio da educação, mas tenho certeza, tem as faculdades IES, que para nós é um exemplo aqui, na pessoa do senhor e professor Albino, para nós é um privilégio ter a presença do senhor aqui nesse momento. O Fábio,
Aí é professor mesmo de escola legislativa. Tenho certeza que o senhor vai ter que contribuir com nós aqui, é muito. Não só com os livros, que o senhor já deu um caminho. Mas nós, vereadores, eu, professor Rafael, e o vereador Joelson Trovão, que ele gosta de chamar o apelido dele de Guerra Trovão, igual eu, vereador Mundim. O senhor vai ser agraciado aqui no final do ano com o título de cidadão formosense por ter Formosa ser a primeira escola legislativa, ter a primeira escola legislativa do Estado de Goiás. Para nós é um privilégio, mas não só com a ajuda do ex-vereador Santiago e do vereador Rafael, mas assim, pelo que o senhor demonstrou e vim trazer os conhecimentos no primeiro dia de funcionamento dessa escola legislativa. Para nós é um privilégio muito grande ter aí como um dos coordenadores dessa escola, funcionário de carreira que muitos nos ajudou, foi presidente do sindicato de Formosa, o Alex Nunes. Para nós é uma satisfação ter sido como funcionário, assim, sempre atuante. E as professoras que sempre dão aquela ajuda, aquela dinâmica aí no nosso trabalho. Para nós é uma satisfação ter vocês nessa sessão solene. Quero aqui contar com vocês mais vezes aqui nesse plenário. A preocupação da senhora com o meio ambiente é a minha preocupação, é a preocupação de todos que estão aqui, porque quem tem um meio ambiente, igual muitos, pensa que quer ele inteiro, mas se tiver a metade funcionando, aí o meio ambiente é de qualidade. Eu espero que a senhora vai poder nos ajudar muito e conduzir esse trabalho no meio ambiente na nossa cidade. Para nós é um privilégio. Quer fazer algumas considerações, vereador? Então, nesse momento, declaro a presente sessão solene encerrada. Eu quero aqui agradecer aos internautas, ao público presente, à imprensa escrita e falada. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, fico com Deus.